Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18. Salões de beleza integram o leque de estabelecimentos que, encerrados ao público, enfrentam sérias dificuldades. Surto de Covid-19 no Lar de Golados está praticamente resolvido. Futebol distrital deverá retomar no mês de abril, segundo o presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre. Novo Nissan Qashqai, apresentado hoje, e Árvore Europeia do Ano, em destaque no Espaço Europa desta semana. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O surto de Covid-19, que resultou na morte de 7 utentes do lar de Nossa Senhora da Graça de Golados, no concelho de Campo Maior, está praticamente resolvido. Ao dia de hoje, e segundo o presidente da direção, Eliseu Pernão, já nenhum funcionário está infectado, sendo que apenas 3 dos idosos que se encontram no lar estão ainda positivos, de acordo com a última testagem realizada.
Em princípio, eu também espero que sim, que portanto, temos aqui 3 casos positivos, mas estou convencido que é coisa que vai melhorar e que dentro de pouco tempo a gente possa fazer já a vida normal aqui dentro do lar, para que os nossos utentes possam ver as famílias e, portanto, que os coitados também já estão um bocado saturados desta situação, mas que ainda está, não é? Não há nada a fazer nesse sentido, a direção nada pode fazer nesse sentido, mas pronto, esperamos que dentro de mais uma semana que as coisas já voltem ao normal.
Estes 3 casos, está-me a falar do utente, certo?
Utentes.
Ao dia de hoje já não há nenhum funcionário infectado.
Funcionários não temos ninguém infectado, graças a Deus.
Para além dos 3 idosos que ainda estão infectados, há um quarto hospitalizado em Elvas. Ontem mesmo, no lar, iniciou-se a administração da segunda dose da vacina a todos os utentes e funcionários que nunca testaram positivo à Covid-19.
Os testaram negativo, exatamente. E os que levaram a primeira dose e que testaram negativo. Hoje realizou-se essa vacina aos idosos e aos funcionários que ontem tinham dado negativo, exatamente.
Deste surto resultaram, para além das 7 vítimas mortais, a infecção de mais de 30 pessoas entre idosos e funcionários. Restaurantes, bares, espaços culturais, ginásios e o comércio em geral, à exceção dos supermercados e mercearias, foram forçados a encerrar portas uma vez mais, há mais de um mês depois de decretado um segundo confinamento no país. Na mesma situação, encontram-se os salões de beleza e os barbeiros. Patrícia Martins é cabeleireira, tem o seu salão em Elvas, há mais de um mês com o negócio parado, garante que estes são tempos de incertezas, com as contas a continuarem a ter de ser pagas. Já os apoios e os subsídios, esses têm sido muito poucos e têm chegado tarde.
Neste momento passamos por uma incerteza, não é? É o que me complica mais. Nós trabalhamos sozinhos, tenho o salão por minha conta, acabamos por ter as mesmas despesas, não é? Para mim, estado de emergência apanhou-me desprevenida. A verdade é esta. Agora, nesta segunda vez, já consegui orientar melhor a situação a nível económico. É certo que subsídios muito poucos e tardios.
Patrícia defende que, apesar do contacto direto com o cliente, o risco de contágio num salão de cabeleireiro é mínimo, pelo que não compreende este encerramento.
Eu acho que, na minha profissão, não devíamos estar encerrados. Temos contacto direto com o público, mas é tudo higienizado. O contacto é direto, mas nunca é frente a frente com o cliente, é sempre a trabalhar na parte de trás do cliente. Acho que poderíamos estar perfeitamente abertos. Acho que não é uma profissão de risco de contágio, acho que é a mínima. Tanto os clientes como nós cumprimos as regras de máscara, limpeza. Não vejo porquê termos fechado, mas pronto.
Quando foi o primeiro confinamento, vocês também tiveram encerrados, mas depois puderam reabrir e havia aqui todos os cuidados que eram necessários e só assim é que podiam funcionar. E, portanto, durante esse período as coisas correram bem.
Sim, sim. As coisas correram bem, as pessoas, todos os clientes acatavam a lei e nós igual. Inclusive, o uso da máscara começou a ser completamente normal, um uso normal, não havia qualquer problema nisso.
Com o salão encerrado, Patrícia continua a ter de fazer uma grande ginástica financeira através das suas poupanças para pagar não só a renda do salão, como todas as outras despesas.
Falamos de seguros, que são obrigatórios, falamos de renda, que o espaço não é meu, de água, luz.
A questão que se coloca aqui muitas vezes é como é que vocês conseguem pagar estas contas não estando sequer a trabalhar. Que ginástica é que tiveram que fazer para conseguir pagar as contas?
Ginástica é essa mesmo, eu falo por mim. Eu estou a pagar as coisas com as minhas poupanças, mas se não as tivesse, não sei o que é que seria da minha vida. A verdade é essa, se talvez tivesse que fechar a porta.
Caso não possa reabrir, entretanto, o salão, esta cabeleireira garante que vai mesmo ter de encerrar portas definitivamente.
Se for muitos mais meses, não. Não. Estou convencida que início de março se possa abrir, mas se for muitos mais meses, duvido. Duvido mesmo, porque é quase impensável. A ajuda que o Estado dá é muito pouca. E além disso, ainda estamos à espera de saber como é que é a situação das ajudas também para as rendas dos estabelecimentos. Também ainda não nos sabem dizer nada concretamente. Logo, há muita teoria, mas na prática é escasso. Não há como evitar se isto continuar a fechar.
É deitar a toalha ao chão se os apoios continuarem a ser reduzidos e se não vos derem a permissão para abrir, entretanto.
Exatamente. Os negócios já estão complicados. Os negócios já não estavam a 100%, né? Estávamos a trabalhar com uma quebra de 50%. Agora, de repente, voltamos outra vez a fechar, não há quem aguente.
Pelo menos até o final do mês, até durar o confinamento, Patrícia e todas as cabeleireiras e os barbeiros do país vão continuar sem poder trabalhar. A verdade é que cabeleireiros e centros de estética têm sido um dos setores económicos mais prejudicados pelas medidas de controle pandémico, sendo que nos dois confinamentos estes estabelecimentos nunca tiveram luz verde para elaborar. Nesse sentido, uma petição assinada por uma empresária do setor em Braga atingiu na segunda-feira as 7.500 assinaturas, o necessário para que o tema seja debatido no Parlamento. O documento aponta desigualdades e dá como soluções três hipóteses: a reabertura dos cabeleireiros e centros de estética por marcação, a permissão de realização de serviços domiciliários ou a revisão dos critérios de layoff. As competições distritais de futebol e futsal deverão ser retomadas depois da Páscoa, que se celebra este ano no primeiro fim de semana de abril. O presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, Daniel Pina, acredita que isso seja possível, apesar de tudo ser ainda uma incerteza.
A previsão que nós temos é que poderá as competições serem retomadas após a Páscoa. Acreditamos que seja possível, neste momento é uma incerteza, porque ainda falta praticamente quase dois meses, mas estamos a aguardar mais perto dessa data para confirmarmos se realmente podemos começar. A nossa vontade é recomeçar as competições, mas obviamente, como sempre dissemos, a saúde das pessoas está acima de qualquer outro interesse.
Daniel Pina refere que, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, a época deverá terminar na mesma no final de junho. No entanto, o presidente da associação considera que repor todos os jogos em tão pouco tempo é humanamente impossível.
Nós, neste momento, da parte da Federação Portuguesa de Futebol, não está previsto nenhum aumento à época desportiva. Isto é, a época desportiva tem que terminar a 30 de junho. Obviamente, nós também ainda iremos fazer uma reunião com os nossos clubes. Agora, nós sabemos que depois da Páscoa até 30 de junho é humanamente impossível realizar todos os jogos que faltavam, quer no futebol, quer no futsal. Obviamente que é uma decisão que tem que ser tomada entre a direção e os clubes, porque está regulamentada. Como também está regulamentada que, se as provas não forem possíveis chegarem ao fim como estavam planeadas, que as equipas que nós indicaremos às provas nacionais, se a Federação aceitar essas subidas, como é óbvio, serão as equipas que estariam em primeiro lugar. Se houver diferença entre o número de jogos realizados, será a média de pontos entre as equipas.
Já a direção da Associação de Futebol de Évora, face ao prolongamento do estado de emergência e de acordo com as reuniões com os filiados, decidiu prolongar a suspensão dos campeonatos de futebol e futsal até dia 28 de fevereiro. Segundo o comunicado da Associação, a monitorização da situação continuará a ser feita em estreito contacto com os seus filiados. O novo Nissan Qashqai é apresentado hoje. Esta é a terceira geração daquilo que é considerado o crossover pioneiro em Portugal. José Manuel Pires, o administrador do concessionário Nissan Botigeste em Elvas, Évora e Beja, refere que este é um carro completamente novo, elétrico e com autonomia para fazer a viagem entre Lisboa e o Algarve.
Face àquilo que é a nossa gama de produtos, o Nissan vai fazer a apresentação mundial da terceira geração do novo Qashqai. É um carro completamente novo, crossover pioneiro no mercado automóvel, com motorizações a gasolina, híbridas e elétricas, totalmente elétrico. Vamos ter uma versão com uma autonomia que é suficiente para fazer Lisboa-Algarve, sem qualquer tipo de preocupação de problema da autonomia. Eu já vi o carro está acessível, um carro moderno, atraente, portanto acredito que vai ser mais um sucesso da marca. A juntar ao que acabei de dizer, se calhar não nos vão faltar argumentos para encarar o futuro com algum otimismo e com bastante esperança, e portanto acredito que vamos passar esta fase e que vamos ter dias melhores.
O Qashqai vai estrear nesta sua terceira geração a tecnologia híbrida e-Power na gama, com o bloco de 1,5 litro a gasolina e uma potência conjunta de 140 kW, o que equivale a 190 cavalos. O Plátano do Rossio em Porto Alegre é uma das 14 árvores a votação para o título de Árvore Europeia do Ano. Depois de vencer as votações nacionais, esta árvore centenária do Alto Alentejo representa Portugal neste concurso europeu que conta com diversos candidatos, como explica Ana Pereira do Gabinete Europe Direct do Alto Alentejo.
E nós este ano temos a concurso uma árvore do Alto Alentejo, o Plátano do Rossio de Porto Alegre. Este concurso tem vários candidatos de vários países europeus, não são todos os países da União Europeia, e estão a votação uma árvore de cada país. Essas árvores primeiro passam por uma fase nacional de seleção, que já decorreu. O Plátano do Rossio foi a árvore selecionada para agora representar a votação europeia. E são geralmente árvores que têm um valor histórico muito grande no país, são quase um símbolo daquele país ou um marco daquele país, daquela região.
A votação é feita através da internet e é necessário escolher duas árvores candidatas.
Há uma página web, estão lá as árvores candidatas dos vários países europeus e nós temos que votar em duas. E, portanto, votamos em duas árvores, colocamos o nosso e-mail para que não haja a situação de estarmos a votar indefinidamente, mas temos então que votar em duas árvores para que possamos participar. Um aspecto também interessante deste concurso, e que eu penso até que faz algum sentido, é que a votação decorre até 28 de fevereiro, mas a partir de 22 de fevereiro, a votação passa a ser secreta. Ou seja, nós deixamos de ver quantos votos tem cada árvore àquele momento. Para que não haja aqui também algum enviesamento da votação.
O concurso para Árvore Europeia do Ano vai já na 11ª edição e a votação decorre até dia 28 deste mês. Os votos da última semana, ou seja, de 22 a 28, serão secretos. Logo, os resultados preliminares não poderão ser consultados. Os resultados serão conhecidos a 17 de março. Este é o tema desta semana do Espaço Europa. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, contamos com períodos de céu muito nublado, períodos de chuva em geral fraco a partir do final da manhã, vento fraco moderado e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro. Elvas e Évora, mínima de 8, máxima de 17. Campo Maior, mínima de 7, máxima também de 17 graus. Porto Alegre, mínima de 8, máxima de 14. Beja, mínima de 8 também, máxima prevista de 18 graus.
Butigeste, o seu concessionário Nissan. Mais uma vez informamos que no atual contexto de emergência sanitária, a Butigeste continuará a servi-lo e a garantir a qualidade da prestação de todos os seus serviços de vendas, reparação de viaturas e fornecimento de peças, assegurando o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias. Contacte-nos de preferência com antecedência por telefone ou e-mail e mesmo que não possua ou não queira deslocar-se, nós arranjamos solução. Butigeste, o seu concessionário Nissan, em Elvas, Évora e Beja.
E está tudo dito quanto às notícias. Continuo desse lado. Tenha uma excelente quinta-feira.
Informação Regional.